Remei, remei, remei pra chegar até aqui. Remei, 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 remei pra chegar até aqui. Remei, 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 remei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Bate forte o tambor! Bate forte o tambor, eu quero é tiqui 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 tá. Bate forte o tambor, eu quero é tiqui 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 tá. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar.
E nesse ritmo forte do tambor, desembarcamos a nossa Bajara do Conhecimento diretamente no porto da sua casa. Sim, é você mesmo que já está na escuta do programa Caminhos da Amazônia. Aumente o volume com moderação e simbora balancear pelos rios dessa imensa Amazônia em busca de muitas informações.
As barcas de terras caídas, faz barrito o nosso rio mar. Amazonas, cidade, minha vida, imagem tão linda que meu Deus criou. Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu o amor. Fez o céu.
Caminhos da Amazônia.
Seja bem-vindo e bem-vinda ao Caminhos da Amazônia, o lugar que você pode chegar sem pedir licença. Afinal, nosso compromisso é te manter informado sobre as mais diversas temáticas relacionadas aos povos da Amazônia, a proteção e conservação dos territórios. Se tem algo que nós gostamos de partilhar por aqui, é sobre as ações, mobilizações e articulação dos povos das florestas, das águas, campos e cidades. Mas antes de falar sobre a temática de hoje, vamos de música por aqui ao som do carimbó do Pará Piracaia.
Corta alguém, faz a fogueira, vem que tem piracaia, hoje tem festa na areia. Corta alguém, faz a fogueira, vem que tem piracaia, hoje tem festa na areia. Vem cá morena dançando, rodando a saia. É carimbó, é festa na beira da praia. E vem chegando o carimbó do Pará. Na lua cheia vem pra te encantar. E vem chegando o carimbó do Pará. Na lua cheia vem pra te encantar. Vem pro banzeiro, vem mergulhar. Vem pra festa do povo, é folclore popular. Vem pro sairé, é tradição.
Caminhos da Amazônia.
Oh, coisa boa é poder navegar pelos inúmeros rios e afluentes, saborear frutas que são encontradas somente por aqui e encontrar um povo que gosta de trabalhar pela preservação da casa comum. E o que dizer então do delicioso peixe assado? Aquela piracaia, chega, deu água na boca. Mas calma, já que não é de comida que nós vamos falar no programa de hoje. Na verdade, tem uma conexão que você já vai entender. Para quem acompanhou o programa anterior, nós falamos sobre a mobilização dos povos pela terra e pelo clima. A articulação da rede eclesial pan-amazônica, a Repam Brasil, rumo à COP30, que tem como missão estabelecer e enraizar um processo de articulação de povos e movimentos sociais territoriais antes, durante e depois da COP30, e assim fortalecer as lutas de povos e comunidades tradicionais em seus territórios e sua capacidade de incidência política. Que legal, não é mesmo? Por isso, hoje vamos diretamente para os territórios conhecer um pouco dos desafios e como eles têm se mobilizado por lá para participar desse importante evento. Por isso, a Jéssica Santos pegou uma bajara e percorreu alguns rios para conversar com os nossos amigos ribeirinhos e pescadores. E me parece que ela voltou com a malhadeira cheia de informações. Simbora acompanhar essa aventura.
Olá, Joelma. E olá, você ouvinte.
Como é bom conhecer a Amazônia além da fauna e da flora, não é mesmo? Poder navegar pelos inúmeros rios e afluentes, encontrar um povo que gosta de trabalhar pela preservação da casa comum. Sem contar, é claro, o acesso para coisas simples que conectam as pessoas com o espaço que elas vivem. Pegar aquele peixinho direto do lago ou do rio é uma prática comum e satisfatória para os amazônidas. Mas para pescar esse delicioso tambaqui, precisamos entender como anda a realidade dos pescadores e das comunidades ribeirinhas, principalmente diante desse período de estiagem em que já se encontram alguns estados da região norte. A nossa busca começa pelo oeste do Pará, com o Lucide dos Santos, da comunidade de Aldeia, no município de Monte Alegre. Lucide pontua as atividades do território.
A principal atividade que a gente está na frente, comando, é monitoramento dos estoques pesqueiros. Eu sou agente ambiental também, voluntário, e a gente trabalha em parceria com os comunitários para que não falte precioso alimento do peixe, né, na nossa região. Então, é um trabalho que a gente faz já desde 2018. E graças a Deus está surtindo efeito, porque o estoque pesqueiro da nossa região, mesmo com estiagem, está bom.
Santos destacou ainda sobre a produção de piracuí, que é uma farofa de peixe feita do acari e que vem ganhando adeptos em vários estados.
Eu sou pescador e produzo piracuí também, né? Trabalho com piracuí. Então a gente faz o piracuí praticamente para exportar para algumas capitais até. E é um piracuí que eu tenho visto por aqui na região, não são iguais o nosso, a gente produz. A UFOPA já teve comigo, já fez um trabalho para tentar conseguir botar o piracuí como um alimento, né? Que ele está só como uma farinha de peixe que é tratado, mas não como alimento para de consumo da gente.
Quando perguntado sobre os efeitos das mudanças climáticas na comunidade de Aldeia, Lucide afirmou que a cada dia que passa, a situação vem ficando preocupante, principalmente no período da seca, ou seja, estiagem.
A gente já teve, até o ano passado, com a estiagem foi muito grande, a gente teve juízo, né, no pescado muito grande, teve uns peixe-boi também que morreram, teve jacarés, marreco, pato, devido a estiagem ter sido muito alta e não ter água para os alimentos, para os animais, né, e muitas tartarugas também morreram, mas a nossa equipe de agentes ambientais, juntamente com os comunitários, a gente ainda conseguiu resgatar 14 peixe-bois, e a preocupação é com esse peixe-boi, porque a estiagem está prometendo ser mais forte, e esses peixe-boi, eles não têm como, eles não saíram do lago, então eles vão estar no lago, porque eles saíram do lago onde a gente botou para voltar para o Lago Grande. Então a gente já encontrou os peixe-boi no Lago Grande, e se a estiagem continuar, é uma preocupação muito grande que a gente vai ter.
E do Pará, seguimos para o Médio Solimões, no estado do Amazonas, mais precisamente em Tefé, para conhecer um pouco mais da realidade das comunidades diante da estiagem, mudanças climáticas e da COP30. Pedro Canísio afirmou que a pesca manejada não é a principal atividade da comunidade de Santo Estevão, mas sim um complemento da renda.
As principais atividades que a gente exerce aqui na comunidade, mas eu não diria só na comunidade, mas aqui na nossa região, é a pesca manejada do pirarucu e outras espécies, a agricultura também, que é um ponto muito forte aqui na nossa região, e o extrativismo, produto da floresta, da sociobiodiversidade. Tá, a pesca não é a minha principal fonte de renda. Por quê? Porque a gente só pesca de forma manejada e é só uma vez durante o ano. Então, não é a principal fonte de renda a pesca, não. A pesca é um complemento, a pesca do pirarucu e outras espécies que a gente maneja é um complemento daquilo que a gente já ganha com todos os produtos que vêm da agricultura.
Quais os principais desafios para se manter nas comunidades amazônicas?
A questão do fenômeno da seca e cheia, né? Porque quem mora na várzea, quando enche, que a água vem e mata toda a plantação. A questão da seca, esses últimos anos, tem sido muito intensa. Então, é muito desafiador de viver no território, de a gente se manter no território por esse motivo. Mas a gente não pretende sair do nosso território. E também outra coisa é as políticas públicas que não chegam como deveria ser nos municípios, nas comunidades. Quando chega já é pela metade ou quase nada. Eu falo em todos os sentidos, na saúde, educação, saneamento básico, fonte de renda. Enfim, eu digo que as políticas públicas dos governos, elas não chegam, e se chegam já é muito defasada.
Os efeitos das mudanças climáticas já podem ser sentidos principalmente nas atividades diárias, como a pesca, a produção da agricultura familiar, extrativismo, turismo de base comunitária, atividades de manejo, entre outros. Em novembro de 2025, a cidade de Belém, capital do Pará, vai sediar a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, também conhecida como COP30. Como se não bastasse a seca que já assola majestosos rios, isolando comunidades inteiras, o calor também tem se tornado cada dia mais extremo. Nos últimos dias, queimadas têm fechado os céus de estados do norte, dificultando não somente a mobilidade, ou seja, o direito de ir e vir, mas principalmente o direito de respirar um ar puro e limpo. Os amazônidas pedem que a COP30 não seja só mais um evento para cumprir o calendário mundial, mas sim um encontro para soluções urgentes, pois o planeta Terra não está mais suportando o preço da ganância humana. Jéssica Santos, para o Caminhos da Amazônia.
Muito obrigada, Jéssica Santos, e os nossos parceiros ribeirinhos e pescadores por essa importante troca de conhecimentos.
Rio Amazonas, presente da natureza, em suas águas a certeza do sustento e do pão. Pescador, ribeirinho agradece, água que dos Andes desce, corrente da vida, minha paixão.
Caminhos da Amazônia, porque parado não se salva o meio ambiente.
É, caro ouvinte, as realidades dentro das comunidades localizadas na região amazônica são bem diversificadas. No entanto, os desafios são os mesmos. Os efeitos das mudanças climáticas já podem ser sentidos principalmente nas atividades diárias, como pesca, produção na agricultura familiar, extrativismo, turismo de base comunitária, atividades de manejo, entre outros. Em novembro de 2025, a cidade de Belém, capital do Pará, vai sediar a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, também conhecida como COP30. O evento acontece num país que já sente diretamente esses efeitos e é significativo, pois mesmo tendo a região amazônica como bioma de destaque e muita cobiça, este, por sua vez, também já está pedindo socorro. E seus povos também. E no próximo bloco vamos continuar a nossa viagem pelos territórios. Enquanto isso, te deixo na companhia da Jana Figarella, dialeto Papaxibé.
Não é só o sertão de Luiz Gonzaga, Asa Branca. A Amazônia é o berço da língua, da fana, da flora e da dança. Pra aprender o ABC Tupiniquim, pode ser homem, pode ser mulher, nosso dialeto é o Papaxibé. O é o, não é boto, é buto, não é soco, é suco, não é fogo, é fugo. O L é R, rebelde é reverte, papé, papé. O S é chiado, NH, arrastado, galinha, maninha, cunhado, farinha. Se tu quiseres vir confirmar, a gente conjuga em segunda pessoa do singular. Enquanto em outros lugares tu vai, aqui tu vais. Não é se tu quer, é se tu queres. Não é se tu vier, é se tu vieres. Se não é longe, é bem ali. Se a pavulagem aplica aqui. Se eu estou cheio, eu tô até o tucupi. Espanto é égua, se é bom é pai, dega é valente, te mede. Caboclo falou, foi duvidoso. Tá bom, cheiroso.
Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia.
Não jogue lixo no chão. Carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Joelma Viana está de volta nos Caminhos da Amazônia.
Que batuque é esse? Que batuque forte? É tambor de índio, é tambor de negro, é tambor do norte. Tem buruco, tem reza forte. Isso o tambor virou, 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 é mina na go. Negro trouxe o batuque, os orixás do borocô. Negro não trouxe o tambor, negro não trouxe o tambor. No tambor do índio,
Joelma Viana está de volta nos caminhos da Amazônia.
E eu estou de volta ao som do toque do tambor de Dona Onete. Turma de casa, por aqui a diversidade também é musical, cultural e ancestral. Nas inúmeras comunidades dessa imensa Amazônia, é possível encontrar muita gente que não nega suas raízes e não foge da luta. E é sobre essa gente que nós gostamos de falar e principalmente conhecer suas vivências e realidades. Então, aumente o volume, pois o Caminhos da Amazônia já está de volta.
Os orixás e o borocô, negro não trouxe o tambor, negro não trouxe o tambor. No tambor do índio, o negro tocou.
Caminhos da Amazônia.
Para você que ligou o rádio agora, seja bem-vindo e bem-vinda. O programa que te leva para viajar pelas comunidades amazônicas sem sair de casa. Por falar em viagem, simbora continuar a nossa jornada por aqui em busca de muito conhecimento e informação. No programa de hoje, estamos abordando sobre mobilização dos povos pela terra e pelo clima rumo à COP30. No primeiro bloco, a Jéssica Santos desembarcou nos territórios ribeirinhos e dialogou com alguns pescadores para saber os desafios e também a mobilização para participar da COP30. E agora, Liege Costa não ficou para trás, não. Pegou a boroca e se mandou rumo aos territórios quilombolas. Eu já quero é saber quem ela encontrou por lá. Simbora conferir.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mais de 30% dos brasileiros que se autodenominam quilombolas estão na Amazônia Legal, sendo que a maioria dos quilombolas desta região estão nos estados do Pará e Maranhão. Os dados do IBGE diferenciam os quilombolas que estão em territórios delimitados ou não. Das 426.500 pessoas que autodeclaram quilombolas na região, 80.900 estão em territórios quilombolas oficialmente demilitados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Isso representa 18,9% do total. A presença dos quilombolas nestes territórios é maior na região do que a média nacional, onde apenas 12,6% destas pessoas estão dentro dos territórios. A luta pela titulação dos territórios é apenas uma das tantas dos quilombolas em defesa de seus territórios, como explica Isis Tatiane dos Santos, presidente da Associação das Mulheres Mãe Venina do Quilombo do Curiauí, Macapá, no Amapá.
O principal desafio enfrentado pela comunidade quilombola do Quilombo do Curiaú hoje é a questão de a gente estar dentro de duas jurisdições. Pertencer a um quilombo está inserida dentro de uma APA de proteção ambiental, onde dentro dessa APA a gente briga durante já fazem quase 30 anos que a gente briga pela constituição de um plano de manejo, onde esse plano de manejo ele norteia todas as efetivações de direitos sobre a terra, sobre o meio ambiente, de estar dentro dessa APA, porque sem um plano de manejo, a comunidade quilombola, o quilombo, que nos dá direito de trabalhar com a terra, a gente é cessado desse direito porque não há esse plano de manejo. E o nosso maior, a maior querela hoje, no momento, é a constituição desse plano de manejo, onde dentro dessa APA tem 3 quilombos e 4 comunidades tradicionais dentro desse espaço.
Isis detalha como as comunidades têm articulado suas lutas com outros movimentos sociais e com a sociedade civil para fortalecer suas reivindicações.
A gente tem se articulado quanto comunidade quilombola, estando inserida dentro do movimento quilombola que há dentro do Amapá. A gente faz parte da rede quilombolas do Amapá, que é uma instituição que engloba muitas comunidades quilombolas em luta pelos direitos do território, da terra. E aí a gente também procura outros mecanismos, mesmo fora do Estado, para fortalecer a nossa luta, para que possa nos ajudar a nos proteger, porque apesar da gente já ter o título de domínio do quilombo, mas a nossa briga continua ainda para manter preservada tudo o que há dentro do território quilombola. E mesmo com o título, a gente não está diferente das outras comunidades que só tem a certificação. A luta continua a mesma e a gente precisa estar sempre resistente e atento a tudo que vem assolar a nossa vivência, o nosso bem viver dentro do quilombo.
A Amazônia Legal tem 148 quilombos titulados pelo INCRA, que abrigam 11.754 famílias. Além disso, existem outros 583 processos de titulação em andamento na região. Mas há uma grande demora na titulação devido a vários fatores, como destaca Aurélio Borges, do território quilombola de Macapazinho, em Santa Isabel, no Pará, e coordenador das Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombolas do Pará, Malungo.
É a titulação coletiva desses territórios, né? Então, a gente tem ainda hoje
tanto pelos órgãos federais quanto pelos órgãos estaduais, essa questão da falta de recurso para a regularização desses territórios. Sempre é nos falado da questão de falta de recurso e de pessoal. Então, essas são, assim, as dificuldades. E uma delas também que eu identifico é a falta de vontade política. O Estado do Pará tem conseguido titular bastante, mas com o apoio do movimento quilombola e também recursos da filantropia que tem ajudado nesse processo de titulação.
O Pará, de acordo com o censo de 2022, é o segundo estado da Amazônia Legal com mais pessoas declaradas quilombolas. E no próximo ano, Belém, capital paraense, deve sediar a 30ª Conferência das Partes sobre as Mudanças Climáticas, a COP30. Diante dessa mobilização, o coordenador da Malungo ressalta que os territórios já têm se articulado para o evento.
As comunidades quilombolas, através da Malungo, vêm discutindo no âmbito nacional. Foi criada uma comissão na CONAC, que está discutindo essa questão da COP30 no Pará. Tem tido algumas iniciativas, inclusive na própria comunidade, como as comunidades vão se preparar para receber turistas, vão se preparar para até mesmo alojar, apresentar sua culinária, apresentar a sua estrutura física, né, para alojamento de pessoas que vierem para a COP. Mas é o que nós temos hoje, é ainda um processo de construção. Dentro do nosso projeto a gente já tem apontamento de recursos para fazer algumas atividades, e essas atividades a gente está pensando em primeiro em trazer a nossa liderança para um diálogo e receber deles essas informações, como está se pensando em trabalhar essa questão da COP30.
Na região amazônica, as comunidades quilombolas buscam o reconhecimento de seus territórios, a demarcação de suas terras, o fortalecimento de suas instituições e a garantia de seus direitos à autonomia e à autodeterminação. Além disso, defende a implementação de políticas públicas que promovam o desenvolvimento sustentável de seus territórios, valorizando seus conhecimentos tradicionais e garantindo a preservação da biodiversidade na Amazônia. Liege Costa para o Caminhos da Amazônia.
Liege Costa, muito obrigada por essa imersão nos territórios quilombolas. É muito importante trazer essas vozes aqui no Caminhos da Amazônia. Na região amazônica, as comunidades quilombolas buscam o reconhecimento de seus territórios, a titulação de suas terras, o fortalecimento de suas instituições e a garantia de seus direitos à autonomia e à autodeterminação.
Meu tambor vai tocar na Amazônia ecoa, o som da liberdade. Eu sou preto, sou festa, sou amor, eu sou igualdade. Meu quilombo tem fé e devoção, tem festa de santo, alegria e união. Tem crença, saber, espiritualidade, refúgio de amor, esperança e bondade.
Caminhos da Amazônia.
Sabe quem também está na luta para garantir principalmente a demarcação de seus territórios? Se você respondeu que são os povos indígenas e originários, você acertou. E nós não poderíamos deixar de fora a representatividade desses povos, que também são importantes para a manutenção da floresta e do clima. A Daniela Pantoja, que não perde oportunidades, foi em busca de acompanhar a realidade e vivência das lideranças indígenas que estão se mobilizando para participar da COP30. Vamos ouvir?
Do norte ao sul do país, os povos originários, indígenas, guardiões e guardiãs lutam pela garantia e permanência em seus territórios. Para além disso, nos últimos anos têm vivenciado uma série de violações e ações violentas contra suas vidas e territórios. O recente relatório do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, organizado em 3 capítulos e 19 categorias de análise, apresenta o retrato das diversas violências e violações praticadas contra os povos indígenas em todo o país. Esse levantamento reúne dados sobre violações contra os direitos territoriais indígenas, como conflitos, invasões, dano e morosidade na regularização dos territórios, violências contra a pessoa, como assassinatos e ameaças. Tal situação preocupa bastante as lideranças indígenas, que antes conseguiu visualizar suas terras livres dessas ameaças, como exemplo da terra indígena Sagarana, no Rio Guaporé, em Guajarabiri, no estado de Rondônia. Eva Canoê, liderança indígena desse território e membro da Organização dos Povos Indígenas de Rondônia, noroeste do Mato Grosso e sul do Amazonas, o Opiroma, relata sobre essas mudanças.
Eu cresci achando que estava num paraíso, porque Sagarana foi um verdadeiro paraíso, uma terra que acolhe 8 povos diferentes, mas uma terra bem organizada, bem estruturada. Infelizmente, com o passar dos anos, as coisas mudaram. Vieram pessoas de outros lugares e começaram a morar próximo ao distrito, que fica bem perto da terra indígena Sagarana, e as coisas foram mudando. Vieram pessoas de fora, vieram os grileiros, madeireiros.
Eva destaca ainda que já é possível observar os impactos das mudanças climáticas nesses territórios, a exemplo da escassez de peixes e a seca severa dos rios.
Tanto na terra indígena Sagarana, que fica no rio Guaporé, como na terra indígena Laje Velho, há alguns tempos já nós estamos sentindo esses impactos, os impactos da escassez da caça, do peixe, das queimadas e dos rios secando. Então são muitos impactos que nós estamos enfrentando dentro do nosso território. E esses impactos são grandes. E por mais que nós denunciamos, que nós pedimos socorro, que nós buscamos os órgãos competentes, responsáveis para proteger os nossos territórios, a situação cada ano piora.
Sobre a mobilização para a participação na COP30, que acontece em Belém em 2025, as lideranças indígenas da região de Guajará-Mirim estão recebendo apoio do Comitê de Defesa da Vida Amazônica na Bacia do Rio Madeira, o Convida. Para Eva Canoê, seria muito importante que, se durante a COP30, os governos respeitassem a Constituição brasileira relacionada aos direitos dos povos indígenas.
Nesse debate da COP30 a ser realizada em Belém, eu gostaria muito que se cumprisse o que rege a Constituição relacionada aos direitos originários dos povos indígenas, que a reforma agrária saísse do papel e que o Estado brasileiro colocasse em prática essa situação de muitos brasileiros estarem sem terra, e sendo que existe terra imensas no nosso Brasil.
Essa mobilização, principalmente pelos direitos dos povos indígenas e pela ampla participação na COP30, também tem sido feita no território indígena Munduruku, com apoio de outras organizações, como reforça Alexandre Quirixi Munduruku, da aldeia Missão São Francisco, no município de Jacareacanga, no estado do Pará.
Nós temos uma rede de apoio, né, como a REPAM, como várias organizações, como a COIAB, a FEPIPA, a PIB, dentre outros nossos parceiros, né, que juntamente com eles a gente vem fazendo a nossa carta, indo em Brasília, para dizer que nós existimos. Então, a nossa luta, né, pelo principal da COP30 também, que o governo e os países olhem para a gente, respeitem, né, o modo de viver dos povos que habitam aqui no Brasil. Porque o Brasil é a nossa terra, a mãe do Brasil é indígena. Então, a nossa luta é isso, Daniela.
Alexandre ressalta ainda que o território indígena Munduruku tem como principal fonte de sobrevivência a pesca, caça e a colheita de frutas. Porém, com o passar dos tempos, eles observam os impactos das mudanças climáticas desde a invasão do garimpo ilegal.
Nós, povos indígenas que sobrevivemos de caça e da pesca e da colheita de frutas, nós sentimos o impacto e as mudanças climáticas desde que o garimpo ilegal invadiu o nosso território. Como vocês sabem, né, o território Munduruku, ele é muito invadido pelo garimpo ilegal, pelos invasores. Então a nossa luta é para manter a nossa tradição, que infelizmente nós vamos perdendo, né, conforme a civilização e o avanço das tecnologias cada vez mais vem pressionando a gente pelo parte do Estado brasileiro.
Assim como as lideranças indígenas dos territórios Sagarana, em Rondônia e Munduruku, no estado do Pará, muitos outros povos se mobilizam para a manutenção e demarcação de suas terras e veem a COP30 como uma das alternativas para o equilíbrio do clima através de acordos que precisam ser feitos pelos governos. Mas para isso, precisam se articular para garantir uma forte presença e atuação nesse espaço de debate. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
Isso mesmo, antes do Brasil da coroa, existe o Brasil do cocá. Ou melhor, ainda existe a força dos povos originários. As forças indígenas já estão articuladas. Agora é importante que o Estado também assuma o papel em garantir a proteção e a valorização dos territórios indígenas, comunidades quilombolas, ribeirinhas e extrativistas.
Mais do que gritos, é preciso tocar o coração das pessoas. Nesse lugar onde muito se fala, mas pouco se escuta. Chegamos aqui com a força do cantar, com a força do cocá, com a força do turbante, com a força das águas, da terra e da semente. Porque não é possível construir um Brasil de interesse se continuarmos com ideias repartidas. Porque nós somos o povo que resiste pela força do lutar. Antes do Brasil da coroa, existe o Brasil do cocá.
Caminhos da Amazônia.
Essa articulação com os povos e comunidades, iniciativas e movimentos de todos os continentes que apresentam soluções à crise climática a partir de suas lutas territoriais é muito necessária. Afinal, valorizar e potencializar a diversidade das lutas e experiências dos povos e comunidades nos territórios é garantir sua autonomia e direito. E que até o ano de 2025 essa mobilização ganhe cada vez mais força e que as vozes dos povos sejam escutadas na COP30. Bom, turma, por hoje a nossa super viagem fica por aqui. Foi muito bom ter a sua companhia por esses inúmeros territórios amazônicos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Caminhos da Amazônia.
Das longivas matas, de terras caladas, vão os coletores abrindo picadas. Pra tirar cipó, junta buriti, ajuda e seca castanha, copaíba, cumaru e jatobá. Faz o panacu, desce o jamanchi, pra colher o enchi, patauá, jutaí, piquiá e andiroba. Tem fartura de cupuaçu e de açaí, o caramuri e bacaba. Tem palha de juruá, de caranaí, pra cobrir a casa de taipa. Deu pro calafeto da canoa, o ururé milagreiro, ambé pra descer paneiro, pra transportar o caraí.
Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.